Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama Econômico. Sou Luiz Zhao e, como sempre, está ao meu lado o meu amigo brasileiro, Luiz Tasso Neto.
Olá, Luiz. Olá, amigo ouvinte. Tudo bem? É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês as informações da economia, com mais destaque na China e no mundo. No programa de hoje abordamos três tópicos muito populares agora aqui na China no âmbito econômico.
Exatamente. Primeiro, é o problema que está preocupando mais o povo chinês, a poluição do ar, que tem estimulado a economia de proteção do meio ambiente na China. Segundo, vamos conhecer a posição do Banco Central Chinês sobre o mercado financeiro online, que está atraindo cada vez mais consumidores. Finalmente, temos informações sobre os descontos oferecidos pela China Railway Corporation nos bilhetes de trem de alta velocidade.
Pois é, o programa de hoje está repleto de informações recentes da economia chinesa. Então, vamos lá.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Eu reparei que em Pequim existe um fenômeno interessante. Quando a névoa de poluição cobre a cidade, muitas pessoas que andam nas ruas estão com máscaras.
Pois é, a poluição do ar em Pequim está muito grave. Entre as 10 cidades mais poluídas do país, 7 estão em Hebei, província que circunda a capital chinesa. A cidade vizinha de Tianjin também está na lista. Desta forma, a nuvem de poluição atinge mais de 100 milhões de pessoas.
E cada vez mais gente está preocupada com os prejuízos da poluição do ar à saúde. Quando o nível está muito grave, eu também uso a máscara para evitar a entrada das partículas de poluição nos meus pulmões. Mas esse tipo de máscara não é confortável de usar. Espero que esta situação mude o mais rapidamente possível.
É, na verdade, todo mundo espera, né? Mas as autoridades ambientais chinesas já alertaram que a guerra contra a poluição é uma batalha prolongada. A frequente névoa de sujeira tornou máscaras e purificadores de ar comuns em muitos lares aqui na China.
Estatísticas mostram que mais de 200 mil pessoas compraram máscaras online só na primeira semana de fevereiro deste ano. Além disso, 2,8 bilhões de yuans foram gastos em purificadores de ar na China no ano passado.
Ao mesmo tempo, a proteção ambiental foi colocada como um pilar importante no crescimento econômico da China, quando as autoridades prometeram gastar 5 trilhões de yuans na área entre 2011 e 2015.
As autoridades municipais de Beijing já investiram 8 bilhões de yuans para tratar do problema da qualidade do ar desde o ano passado.
O vice-ministro da Proteção Ambiental, Wu Xiaoqing, disse que não só o governo, mas também as instituições financeiras, as empresas e a sociedade em geral têm que trabalhar juntos para ajudar a resolver o problema. Temos de transformar o modo de desenvolvimento das indústrias, melhorar a estrutura do consumo de energia, conter a poluição dos veículos, bem como fortalecer a administração da cidade. Trata-se de um processo duradouro e é difícil de erradicar o problema da qualidade do ar.
Yan Lufei é empregado de uma empresa que desenvolve software de gestão de emissão de carbono. Ele disse que atualmente mais e mais empresas estão querendo transformar seus modelos de negócios em vez de apenas reduzir as emissões. A ideia de reduzir emissões de carbono está altamente aceita pelas empresas. Elas sentem a pressão e o ímpeto do governo e do mercado. As companhias têm de tornar a sua emissão de carbono mais baixa para evitar riscos elevados, pois seus produtos devem estar em consonância com as necessidades públicas, bem como o desenvolvimento da sociedade.
Enquanto isso, disse que um progresso significativo está sendo feito para encontrar a causa primária da grave poluição do ar na China. No entanto, o vice-diretor do Departamento de Monitoramento Ambiental, Zhu Jianping, diz que vai demorar muito tempo para analisar os dados.
Nós temos que escolher um ponto adequado para fazer um ponto de vista e um ponto de vista.
Nós temos que escolher estações apropriadas para assistir e acompanhar 6 indicadores regulares e também outros indicadores que possam ter impacto sobre a poluição, como a matéria orgânica e carbono negro. É muito complicado e é um processo longo.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Amigo ouvinte, estamos de volta ao Panorama Econômico. No segundo bloco, vamos conhecer a posição do Banco Central Chinês sobre o mercado financeiro online, que está atraindo cada vez mais consumidores chineses.
O Banco Popular da China, Banco Central do país, revelou pela primeira vez suas orientações sobre a supervisão de finanças na internet depois de ter suspendido cartões de crédito e pagamentos virtuais em todo o país no início de março deste ano. O Banco Popular da China diz que essa é uma tentativa de regular o mercado de finanças online e reduzir os riscos potenciais.
Um boom de compras online precipitou uma disputa entre os líderes do comércio eletrônico como Alibaba e Tencent, para darem aos clientes uma maneira rápida e conveniente de pagamento, bem como um melhor meio de gestão de dinheiro.
Embora uma taxa de juro máximo de 3,3% esteja disponível anualmente sobre os depósitos bancários, o Yuebao, um fundo do mercado monetário online do Alibaba, está oferecendo cerca de 6% de juros sobre os depósitos, além de prometer flexibilidade aos usuários, incluindo a transferência de capital ou retirada a qualquer momento, sem perder o interesse.
Entretanto, como eles têm atraído cada vez mais investidores, grandes e pequenos, há uma crescente preocupação com a segurança desses serviços de e-finanças recém-emergentes.
O Banco Popular da China emitiu uma nota no início de março deste ano que decidiu suspender os serviços de cartões de crédito e pagamentos virtuais planejados pelo Tencent e Alibaba por preocupações de segurança.
Mu Huaimin, diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos do Banco Popular da China, diz que regulamentos detalhados serão feitos para desenvolver um mercado de e-finanças mais seguro e saudável. O desenvolvimento das finanças online deve respeitar o princípio de beneficiar a economia real, como estimular uma distribuição mais eficiente dos recursos e empregos. Além disso, a economia virtual deve também ser útil para o macrocontrole e a estabilização do mercado financeiro. Alguns produtos podem causar a flutuação do mercado financeiro. Os serviços financeiros tradicionais estão sujeitos à supervisão. Também deve haver supervisão a esse serviço finança eletrônica.
Fan Shuangwen, vice-diretor do Departamento de Pagamento e Liquidação do Banco Central da China, acrescentou que as autoridades são obrigadas a fazer os regulamentos de segurança para produtos como cartão de crédito virtual para proteger melhor os usuários. O mercado negro de compra e venda de carteiras de identidade ainda existe. A confecção e uso de cartões de crédito virtuais podem impulsionar esses negócios ilegais e prejudicar o interesse dos titulares dos cartões de identidade reais.
Um regulamento que controla especificamente a transferência de capital e o consumo através de serviços online de terceiros também vazou na internet. Esta regra estipula que as transferências não devem exceder 1.000 yuans por transação e haverá um limite anual de 10.000 yuans para esses serviços.
Mu Huaimin diz que o regulamento que vazou na internet é apenas um esboço do projeto. Mais discussões precisam ser realizadas para sua melhoria, acrescentou Mu, dizendo que o texto trará uma decisão equilibrada entre o Departamento de Supervisão, os serviços de pagamento de terceiros e consumidores.
Caro ouvinte, você ouviu a matéria sobre o desenvolvimento do mercado financeiro online na China, que está em grande expansão, mas também precisa de regulamentos e para garantir a segurança.
Isso, vamos agora para um outro pequeno intervalo e voltamos já com a última parte do nosso programa de hoje.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, rock, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Prezado ouvinte, continuamos com o nosso panorama econômico de hoje. Em março deste ano, a China Rail Corporation ofereceu para os passageiros a primeira rodada de descontos, válida para 556 linhas de trem. A partir de meados de abril, alguns bilhetes para 90 trens de alta velocidade na China começaram a ser vendidos com um desconto de 20 a 30%. Os trens que rodam principalmente entre Pequim e Xangai e entre a capital e Guangzhou aderiram a esta rodada de descontos.
Diferentemente das políticas anteriores, desta vez, os passageiros que compram bilhetes de segunda classe também desfrutam de um abatimento, embora os descontos desta categoria não façam parte do anúncio oficial. Além disso, a promoção vai durar um ano inteiro.
No entanto, os preços especiais são apenas válidos para os dias entre a segunda-feira e a quinta-feira. Já nos finais de semana e nos feriados nacionais, os bilhetes não são incluídos neste plano de desconto.
Yang Xuan é uma chinesa que gosta de viajar. Ela aproveita o corte no preço das passagens, mas ela gostaria que a promoção cobrisse um período de tempo mais longo.
Eu gosto de escolher o trem de alta velocidade como meio de transporte quando viajo. Isso é porque leva muito menos tempo para ir para a estação de trem do que para o aeroporto. Se optar por viajar de avião, você precisa também gastar tempo em verificações de segurança e ter uma longa viagem para o centro da cidade quando chegar ao aeroporto de destino. Como uma passageira, acho bom o desconto do bilhete, mas espero que abranja um período mais longo e mais linhas.
O professor Liu Baochang, da Universidade de Economia de Negócios Internacionais da China, diz que este é um passo à frente para a reforma da China Rail Corporation. O negócio de trem costumava ser propriedade do Estado. O primeiro passo para a reforma é ter uma empresa de operação. A união do capital privado significa que a operação deve ser orientada pelo mercado. Fornecer descontos é um passo necessário para enfrentar a competição. Por exemplo, a redução dos preços dos bilhetes para a classe executiva e a primeira classe pode atrair mais clientes que costumavam escolher a segunda classe. Isso pode integrar melhor os recursos e reduzir os custos operacionais.
Hoje em dia, muitas empresas aéreas operam rodas entre Pequim e Xangai. Os voos abundantes resultam em competição feroz. Grandes descontos são oferecidos aos passageiros. Às vezes, o desconto atinge 73%, muito menor do que o preço dos bilhetes de trem de alta velocidade.
Liu acrescenta que oferecer descontos é apenas uma parte do programa de reforma orientado para o mercado da China Railway Corporation. Ele aconselha que a empresa pense melhor em melhorar a qualidade de serviço de trem de alta velocidade. O serviço de trem de alta velocidade não atende o padrão do serviço das mesmas rotas aéreas, embora os passageiros estejam pagando dinheiro semelhante para sua viagem. As companhias aéreas tiveram muitos anos de experiência de atuação no mercado. Seu serviço está mais próximo de padrões internacionais. Mas para a corporação ferroviária ainda está na fase inicial. Acho que a China Railway Corporation pode aprender com as companhias aéreas e colocar mais esforço em atualizar o seu serviço.
Bom, amigo ouvinte, escutamos já várias novidades sobre a economia chinesa. Nosso programa de hoje ficamos também por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.